Os relacionamentos amorosos são uma parte fundamental da vida humana. Para algumas pessoas, eles podem trazer uma profunda sensação assim, de felicidade, de realização, especialmente quando são saudáveis e bem nutridos. No episódio de hoje, vamos aproveitar a data do Dia dos Namorados e explorar como construir e manter relacionamentos amorosos saudáveis, que podem contribuir significativamente para uma vida mais feliz. Vamos abordar 7 pontos essenciais que podem te ajudar a fortalecer esses laços. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma saúde mental bem melhor, se desenvolver como pessoa, desenvolver na sua carreira e trago aqui assuntos sobre esses temas. Vamos falar do primeiro pilar para um relacionamento saudável. Sheila, de onde que você tirou isso? De acordo com minhas experiências, não sei se vocês sabem, hoje eu não atendo mais casais, mas quando me formei, um pouco antes de me formar e depois que me formei, atendi casais por um bom tempo, tenho certa experiência, fiz também uma formação chamada Amor em Curso e tenho certa experiência em relacionamentos. Fora que na clínica a gente está sempre ouvindo pessoas que precisam trazer demandas de relacionamentos. Então, voltando, pilar 1, respeite as individualidades. Para mim, um dos maiores erros que os casais cometem é querer viver literalmente um para o outro. Não é bem assim que funciona, sabe? A gente precisa saber qual é o espaço pessoal de cada um. Esse é um dos pilares e é uma das coisas que um relacionamento saudável manifesta. O respeito pela individualidade. Cada pessoa é única, com seus próprios interesses, com seus próprios sonhos, com suas próprias necessidades. E é crucial que ambos os parceiros, parceiras, reconheçam e respeitem essas diferenças. Não significa apenas tolerar, mas também valorizar o que torna o outro diferente de você e o que torna o outro especial. Muitas vezes começa uma relação querendo podar o outro, querendo cortar as asinhas do outro. Não é assim que funciona, não numa relação madura. Então, dica prática, permita que o seu parceiro, parceira, tenha tempo e espaço para si mesmo. Isso pode incluir hobbies, amizades, momentos de introspecção. É importante que isso exista. Apoio mútuo também, apoie os interesses e as atividades do seu parceiro, parceira, mesmo que não sejam os mesmos que os seus. Isso vai demonstrar respeito. Pode ser que eu tenha clientes meus que fazem assim, vou dar aqui um exemplo. Ela gosta de vôlei e eu gosto de futebol. A gente marcou as terças e quintas, porque aí nos dias do vôlei, ela vai pro vôlei e eu vou pro futebol. Então, ela tem os momentos com as pessoas dela, com os amigos dela, eu tenho com os meus. E assim por diante. É importante que o casal tenha seu próprio espaço. Isso com confiança, isso com negociação, funciona super bem. Segundo pilar, invista no diálogo aberto. A comunicação é a base para qualquer relacionamento saudável. Um diálogo aberto, honesto, permite que as pessoas expressem seus sentimentos, suas preocupações, seus desejos, sem medo de julgamento ou represálias. Tem uma coisa horrível, é você ficar guardando para você o que pensa, porque o parceiro ou parceira vai te criticar, te julgar o tempo todo. Não, isso não funciona, não numa relação. Então, dica prática, pratica a escuta ativa. Preste atenção plenamente ao que o seu parceiro ou parceira está dizendo, sem ficar interrompendo, sem ficar fazendo inferências. Escute. Entenda o que a pessoa pensa, respeite o que a pessoa pensa, seja claro, seja direto a expressar os seus sentimentos, suas necessidades e acredite, por melhores que sejam as suas intenções, por mais técnicas que você tenha, sempre vai ter um probleminha aí de mal entendido no que diz respeito a relacionamento. Por isso é tão importante conversar, porque é conversando que a gente se entende, não é assim que diz o ditado? Pilar 3. Desenvolva tolerância ao mal-estar. Esse negócio de relacionamento perfeito, em que estão felizes para sempre, isso é coisa de filme, de comédia romântica, isso é coisa da Disney, tá? Na vida real, o relacionamento tem suas dificuldades. Nenhum relacionamento é perfeito. É inevitável que surjam conflitos, que tenham momentos de desconforto e você vai precisar desenvolver uma tolerância saudável a um certo nível de mal-estar. Eu não estou falando aqui que você tem que tolerar abusos, tolerar violência, tolerar desrespeito, nem nada disso, tá? falando que a gente passa por algumas fases. Às vezes, a pessoa com quem você está está numa fase difícil de saúde, numa fase difícil de desemprego, está numa fase difícil no trabalho, enfim, está mais mal-humorado. A gente precisa ter do nosso lado pessoas que estão com a gente pro que deve é, quando a gente está bem e quando a gente está mal. E a gente precisa oferecer isso pro outro também. E isso envolve uma certa tolerância ao mal-estar. É muito difícil fazer isso? Procura ajuda. Na terapia, muita gente vai levar essas demandas de relacionamento, eu ouço algumas, por conta disso. Fala, Sheila, me ajuda, eu preciso desenvolver resiliência, eu preciso trabalhar com algum conflito, tô com essa e essa situação em casa. Então a gente tem muita conversa para desenvolver. E essa é a dica prática: desenvolva a sua resiliência emocional. Trabalhe na sua resiliência para lidar com situações difíceis de maneira construtiva. Aprenda técnicas de resolução de conflitos. Trabalhe de forma que tanto você quanto a pessoa que está com você tenha espaço para se sentir assim, olha, eu não tô bem e tá tudo bem porque meu parceiro, minha parceira entende e sabe lidar com isso, ok? Relacionamento saudável faz parte. Pilar 4, tenha objetivos em comum. Façam planos juntos. Porque ter objetivos e ter sonhos compartilhados fortalece o vínculo entre os parceiros. Planejar o futuro cria um senso de propósito, cria uma sensação de direcionamento, promove união entre as pessoas. Independente se está no nível de namoro, de noivado, ou se já são casados, é importante que vocês saibam para onde estão indo juntos. Então, você tem os seus planos como pessoa, a pessoa que está com você tem os planos dela como pessoa e vocês também têm os planos juntos. É uma viagem que vocês querem fazer juntos? É algum bem que querem adquirir juntos? É uma casa que... Enfim, o que vocês querem juntos. Esse planejamento conjunto, ele é bem importante. Então, dica prática, reserva um tempo para discutir e planejar esse futuro juntos. Seja curto, seja longo prazo. Metas simples e metas mais complexas. Estabeleça essas metas comuns em que ambos estejam dispostos a se esforçar, em que seja importante para ambos. Eu não estou aqui falando de você pegar uma meta sua e enfiar a goela abaixo do parceiro. Não é isso, quando vocês encontrarem algo que os dois queiram e façam projetos e estabeleçam, né, o plano de ação para alcançar. Combinado? Pilar 5. Estejam sempre investindo na relação a dois, nas demonstrações de afeto. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que se sente sozinha, que não se sente amada. Não sei se já aconteceu com você, mesmo tendo outra pessoa há anos do lado. Por quê? Algumas pessoas falam isso comigo, falam, Sheila, não tem abraço, nem lembro a última vez que teve um beijo. Nós parecemos dois amigos, caiu numa rotina. Então, assim, cuidado com isso. Demonstrar afeto regularmente é fundamental para manter a chama do amor acesa. Pequenos gestos de carinho, atenção, podem fazer uma grande diferença na qualidade do relacionamento. É importante que você conheça a pessoa que está com você. O que faz essa pessoa se sentir amada? O que faz você se sentir amado? É importante que conheçam as linguagens do amor um do outro e que demonstrem afeto na linguagem que o parceiro entenda, porque isso é bem importante. E como dica, eu falo aqui de pequenos gestos, como abraço, como beijo, como uma mensagem carinhosa, como um presente fora de data, ou cuidar de algo. Uma cliente minha falou comigo, nossa, melhor a declaração de amor que eu tive do meu esposo. Cheguei em casa, estava tudo arrumado. Cheguei em casa, estava tudo pronto. A gente assistiu um filme, pedimos uma comida. Foi ótimo, porque ela estava exausta. Então, assim, é importante que você saiba como que a pessoa está do seu lado, vai se sentir amada e faça isso. Então, invista nas demonstrações de amor, nas demonstrações de afeto. Combinado? Sexta dica. tempo de qualidade para o casal. Passar tempo de qualidade juntos é essencial para manter a conexão emocional. Às vezes, o casal passa o fim de semana inteiros dentro da mesma casa, mas sem conversar, sem fazer uma atividade sequer juntos. Se sentem distantes um do outro, mesmo estando no mesmo espaço. Com o celular, então, isso acontece ainda mais. Estão os dois no sofá, um assistindo uma coisa, outro assistindo outra. Estão os dois, como eu disse agora há pouco, em casa, mas uma tá num cômodo, outro tá no outro, e como se fossem dois estranhos. Então, assim, a gente precisa sim do nosso tempo separado, como eu disse lá no início, mas precisa também das atividades conjuntas. Encontrem atividades que ambos gostem de fazer juntos, como cozinhar, caminhar, assistir um filme, jogar, ler algum livro, conversar, ouvir música, cantar. Se desconectem dos dispositivos eletrônicos, principalmente celular, durante esses momentos, para garantir uma boa interação genuína, sabe? Isso faz uma diferença muito grande. Por último, mas não menos importante, estejam abertos a procurar ajuda quando precisarem. Não há vergonha em procurar ajuda profissional se necessário. Às vezes os desafios podem ser grandes demais para serem resolvidos sozinhos e a orientação de um profissional pode beneficiar demais a relação. A terapia de casal, tá? Eu hoje não atendo mais casais, mas se vocês quiserem, pode me chamar no WhatsApp que eu indico, amigas de minha confiança. Mas tem muita gente boa aí no mercado que ajudam com ferramentas para resolver conflitos, para comunicar, para demonstrar afeto. E tudo isso que eu falei aqui, tem ferramentas que ajudam a colocar em prática. Invista na relação. Um bom relacionamento é como se fosse uma planta. Precisa ser regado, precisa ser podado, precisa ser adubado, né? A gente precisa garantir que ele tenha ali todos os recursos para crescer e para florescer, né? Construir e manter um relacionamento amoroso requer esforço, dedicação, comprometimento de ambas as partes. É um constante exercício de dar e receber. É uma via de mão dupla. E ao seguir essas dicas, investir nesse bem-estar mútuo, é possível criar uma relação que não só traz mais felicidade, mas contribui para uma vida muito melhor. Lembre-se que amor é uma jornada contínua e que você, uma vez que decide viver uma vida com alguém, precisa se comprometer em fazer isso dar certo. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha te inspirado, tenha te dado dicas interessantes e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Você pode ser avisado sempre que eu postar algo novo por lá. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast.